Agora são 11h22, já estamos de volta aí com o programa Jukebox, na entrevistando aí a doutora Priscila Ziliani, que é advogada especialista em holding familiar. Doutora, nós já ouvimos muito aí, já aprendemos, né, tiramos nossas dúvidas com relação a essa proteção patrimonial que é tão importante, né, para as pessoas que têm seu patrimônio e querem dar uma segurança a mais para esse patrimônio e trazer a perpetuação do legado do produtor para a família, né? Uma proteção para os filhos, para os netos. A senhora pode falar a respeito dessa perpetuação do legado do produtor?
Perfeito. É um tema que eu sou apaixonada, que é referente ao legado do produtor rural. Eu estou muito junto com o produtor rural. Eu sou neta de produtor rural, eu sou filha de produtor rural, né? E eu vejo que a preocupação dos produtores e todos os outros que eu atendo é realmente, será que meu filho ele vai seguir com essa fazenda? Será que tudo que eu estou fazendo aqui vai chegar adiante? A gente vê um carinho do produtor rural com aquele sustento, né? Eu sei que cada pessoa que tem o seu CNPJ ali, que tem a sua empresa, eles realmente, assim, é mais fácil terminar com qualquer pessoa do que falar que essa empresa não dá mais um lucro. É difícil, é doloroso. E o produtor rural não é diferente. Eu diria até que é diferente, assim, por esse amor que ele tem. Primeiro, você não perpetua um legado se você não fazer com que essa propriedade chegue aos seus filhos, né? Quando eu falo sobre evitar o inventário, muito é pelo legado. De 20% a 40% da sua propriedade rural vai para terceiros se você não se precaver hoje. Por isso que eu falo. É um custo que se tem hoje, sim, mas é um custo pago um pouco mais à frente. Essa perpetuação do legado é trazer um pouco os filhos para perto de você. É fazer com que os filhos também tenham essa vontade de estar junto com o pai, com o patriarca. E é muito importante falar aqui que começa com os pais, tá? Então, o pai e a mãe, eles têm que trazer um pouco, desde quando são crianças, não precisa ser um homem ou uma mulher formada, para que isso aconteça. E tem muita, principalmente ali no norte, eles falam assim, doutora, meus filhos são médicos, já estão fazendo faculdade fora, e com certeza é a realidade daqui também, estão fazendo faculdade, advogados, engenheiros, não querem continuar o meu legado. Falam, tá tudo bem, conversam com ele se é essa mesma vontade. Então, quando você falecer, o que vai acontecer com a sua terra? Primeiro que eles nem sabem me responder, né? Nunca pensei o que vai acontecer. Então, o que a gente fala? Traz alguém, algum administrador para dentro dessa empresa, dessa sua empresa, né? Que é a sua propriedade rural. E faz com que ele continue seu legado. Os filhos ficam como acionistas e deliberam ali também. Então, por isso que eu gosto muito desse Instituto de Holding Familiar, porque ele não é só patrimônio, não é só dinheiro, não é só evitar. A gente fala sobre vida, a gente fala sobre tudo que o produtor fez para constituir uma fazenda, para ter uma fazenda. Um legado é relacionamento. Um legado é você ir no banco, você saber com quem você está falando, é você saber onde você vai secar a sua soja, é você saber o frigorífico que você vai vender ali o seu gado, é você saber com quem que você vai comprar, qual o contador que é o seu assistente. Então, o legado, ele engloba tudo isso. E ele passa essa paixão que o produtor tem para os filhos. Por mais que o filho não esteja ali à frente, ele vai estar por ali para ter a certeza que no futuro esse legado possa ser repassado de gerações a gerações. Então, isso é um tema, assim, daria para eu falar aqui 5 horas de legado, 5 horas de governança familiar, 5 horas de gestão sobre isso, né? E o que eu gosto de falar muito do produtor rural, que ele fala assim, eu não sou empresário, né? Gente, produção rural é o que sustenta o Brasil, né? Um dos maiores concorrentes, fornecedores do PIB do nosso país.
Se o produtor rural parar de exercer sua função, nós vamos
morrer de fome. Se o produtor rural não é empresário, quem que é, meu Deus do céu, entendeu? É a maior fonte de renda do nosso país, né? Eu pesquisei um pouco sobre Vila Bela antes de vir para cá. Eu vi que Vila Bela é o maior produtor de bovinos do estado do Mato Grosso. Se é do estado do Mato Grosso, o Brasil é o segundo maior produtor bovino do mundo. Então, olha onde que Vila Bela está, né? Então, assim, Vila Bela Santíssima Trindade tem uma história linda, maravilhosa. E aí a gente fala novamente sobre o legado, né? O legado que vem trazendo, que vai deixando com que essa história, de fato, seja contada. E não só com uma coisa que aconteceu. É uma coisa, filho, olha o que o seu avô fez e a gente está dando continuidade, isso aqui está passando de adiante e adiante. Então, é extremamente importante. Então, a propriedade estar ali no seio da sua família, ela faz com que esse legado seja perpetuado também.
Sim, é trazer a atenção do... podemos dizer assim, dos herdeiros, para aquilo que é tão importante, né, que é o patrimônio familiar, né, e valorizar isso para o futuro. É, a senhora pode falar a respeito aí do novo governo e algumas as consequências aos produtores rurais?
Perfeito. A gente fala assim, não só aos produtores rurais aqui eu falando, mas a todas as pessoas que possuem patrimônio em nome próprio, tá? Mais uma vez fazendo aquela jogada de comparar o Brasil com os maiores centros do mundo, que é isso que se queira, né? Nós sabemos que o governo que está na frente do nosso país é um governo de esquerda. O governo de esquerda não é segredo para ninguém que ele tem essa dificuldade em passar o patrimônio de geração em geração, para a geração seguinte. Não sou eu quem estou dizendo isso, né? A gente tem aí o nosso ministro da Fazenda, que é o Haddad, falando um pouco sobre que os herdeiros são, como ele fala, vou falar a palavra que ele fala, são gastadores de dinheiro, né? São, enfim, não vou entrar muito aqui nessa situação. E aqui a gente tem três propostas. Ó, proposta 11 de 2015 da Confas e a PEC 60 de 2015, que foi feita pelo Paulo Teixeira, do PTSP, e ela prevê que esse imposto sobre herança de 0% a 8%, que é hoje a alíquota máxima, suba para 20%. Então imagina aí, você produtor rural com sua propriedade de 10 milhões, que já vai ter que pagar hoje 800 mil a título de imposto sobre herança, só de um imposto. E aí de 8% vai para 20%. Qual o valor que você vai pagar? Isso inviabiliza você continuar com o patrimônio em nome próprio, inviabiliza você, o seu filho continuar com essa sua propriedade. E a culpa não vai ser do seu filho ali que não conseguiu, porque muitas vezes fala assim, nossa, o pai dele geria a propriedade muito bem. Foi, passou pro menino, o menino quebrou, não sabe fazer nada, não sabe trabalhar. Será mesmo que a culpa é só desse menino, desse herdeiro que está sucedendo? Né? Então a gente tem que pensar sobre isso. E o imposto sobre grandes fortunas, que vai recair sobre toda a população que tem propriedade em nome próprio. A partir de quantos mil a quantos milhões? Bom, dizem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Grandes fortunas é muito relativo. O que é fortuna para você? Para mim pode ser 10 milhões, 15 milhões. Para um outro pode ser 1 milhão, pode ser 500 mil, pode ser chegar a 1 bilhão. Então tem muito isso, né? Então o imposto sobre grandes fortunas tem o projeto do PLP, que é o 130 de 2021, do Pedro Ukizai, do PTSC. Então você vê aí que a gente está se aproximando cada vez mais de ter aí uma alta tributação ainda maior do que se já tem, né? Em uma caneta, uma bala que você paga, você já paga imposto. Então você vai pagar ainda muito mais impostos sobre o seu patrimônio que você está aí construindo. Sei lá eu quanto tempo, mas imagino que há um bom tempo e há muitos custos, né? Há muitos custos.
Muito bem explicado, creio que todos entenderam. Doutora, agora vamos para as perguntas.
Vamos lá.
Precisa de patrimônio mínimo para instituir, para colocar holding rural?
Perfeito. Não, você não precisa ter um patrimônio mínimo para uma holding rural ou para qualquer outra holding. O que a gente fala? A holding, ela não é só para evitar inventário. É para fazer a proteção do seu patrimônio contra qualquer revés financeiro. Eu faço holding aqui há alguns anos e sempre tem alguns vídeos que me destacam, né? E aí eu vi um empresário falando assim, se eu soubesse, eu teria feito uma holding com 1.000 reais. Por quê? Você que é um empresário, um produtor rural, você coloca à frente do seu CPF um CNPJ. Então, se tiver algum problema, vai ter que passar primeiro em cima desse CNPJ. Então, faz a proteção. Tudo que você construiu durante uma vida inteira não pode ser usado para invalidar algo que você, uma empresa que você construiu hoje. Então, você construiu uma empresa hoje, mas você tem um patrimônio extremamente vasto. Por que você vai ter que responder com esse patrimônio extremamente vasto? Não, vamos fazer a proteção desse patrimônio. Então, não se precisa ter um patrimônio mínimo, precisa se ter a vontade de ser uma pessoa um pouco mais organizada, protegida e alinhada, né? Aqui eu falo, você tem que ver aí o cenário econômico, político que está tendo no Brasil e se vale a pena você não se proteger ou não.
Ou seja, independente do tamanho, se é grande ou pequena, a propriedade é melhor instituir a hold que vai estar protegido, né? E vai ter uma segurança.
Isso aí, tanto de propriedade quanto de, vamos supor, se você desenvolve a rádio aí, por exemplo, já tem que fazer uma hold, a rádio, mercado, farmácia, todo mundo tem que ter uma hold.
Olha aí, eu vou fazer uma pergunta, eu acho que eu já sei, qual o melhor momento para se instituir uma hold?
Enquanto se respira. Agora, né, passou pelo inventário, o pai e a mãe morreu, não adianta me procurar que a gente vai ter que fazer o inventário para depois fazer a sua hold.
Olha aí. Então, era para ter feito ontem, né?
Era para ter feito ontem.
O produtor rural continua tributando na pessoa física a partir do momento que ele faz a...
Importantíssima essa pergunta, sabe por quê? Os produtores rurais, eles, novamente, eles têm medo de serem um CNPJ, de se intitularem como empresário, porque vão perder aí algumas regalias que se tem quando se tributa no CPF, que o imposto geralmente é um pouco menor. E a gente sabe que, na verdade, o produtor rural chegou ali perto de declarar o imposto de renda, tem que sair correndo atrás de muitas notas para não poder tributar muito, né? Mas sim, o produtor rural, ele escolhe por onde ele vai tributar, seja por CPF ou pelo seu CNPJ. Não é porque você fez uma hold que você vai para o seu CNPJ. O Luciano, que é o meu parceiro aqui, que é o do Visão Contábil, é um contador extremamente voraz aqui, sempre atento a todas as legislações, ele fala. Tem produtores rurais que é muito mais benéfico para ele, vai se diminuir ainda o imposto se tributado pelo CNPJ e não pelo CPF. Então, o que você fez há 40 anos atrás foi muito bom e te trouxe até aqui. Mas a gente tem que estudar o hoje e o agora para ver se continua nessa mesma toada ou se a gente já faz aí algumas adequações, mas sempre para fazer você pagar menos impostos.
Muito bem. Quais são os incentivos financeiros quando se tem uma hold rural?
Outra pergunta maravilhosa. O banco, como que ele olha aí para você? Um CPF, vamos pôr um produtor rural que tem aí seus 70 anos. Os 80 anos, 70 anos. Você vai lá pedir um empréstimo para ele, para sua safra, ou para comprar o teu gado, ou para trocar lá o capim do seu pasto. Aí ele vai te dar quantos anos para você fazer isso? Né? Aí ele vai pensar assim, será que ele vai estar vivo daqui a pouco? Né? E aí quando a gente fala que se tem um CNPJ, o CNPJ não morre, uma holding não morre. Né? As obrigações continuam com os filhos, com os netos, com os bisnetos, com quem você quer que esteja dentro dessa holding familiar. Então você passa para o banco uma segurança ainda maior, você passa para o banco alguém que está organizado, que está protegido, que está fiel ali com a sua propriedade, né? Eu sempre falo, eu bato muito na tecla, você tem um carro, você já tem um seguro do seu carro, quando você vai pôr no estacionamento ou na rua, geralmente você prefere um estacionamento. Quando eu falo em cidade, um pouco maior. Aí você tem uma propriedade que te dá de comer, de beber para você, para toda a sua família, que te dá toda a tua renda, teu sustento, de 10, 15 milhões, coloca ali no solo dela mais alguns milhões e você não protege ela. É contrassenso, é ilógico isso. Mas, respondendo a sua pergunta, o banco te dá até um pouquinho mais aí do que você talvez receba no CPF.
E como vou saber se meu caso é de hold ou não?
Perfeito. Para você saber que seu caso é de holding ou não, até porque a holding ela é extremamente maravilhosa, você paga menos impostos e tudo mais, mas você não é um especialista. Então, o que, que eu falo? Procure alguém para te dar essas instruções. Passe por algum profissional. Ah, está falando para contratar você. Não estou, nem quero e nem posso estar fazendo isso. Mas procure um melhor profissional, um profissional que você sente mais à vontade, para que você possa contar a sua história para ele, para ver se ele consegue fazer esse sistema de hold, se ele vai abranger para a sua família ou não. A holding do vizinho não serve para você. Isso eu sempre falo. A hold é o dedão do seu ou da sua mão. Cada um é diferente. cada pessoa tem a hold que merece, mais complexa, menos complexa, da forma que você tem a sua propriedade e o seu patrimônio e a sua família. É a junção de propriedade com família. Sua propriedade, sua família não é igual a todo mundo. Não adianta também falar assim, doutora, então vem aí, não sei o que. Não, é uma conversa muito longa e prazerosa de ter, porque eu adoro conhecer as pessoas que me procuram e saber todas as histórias que se tem por detrás da propriedade, seja pequena, grande, média.
Tem que conhecer, né, a história, a propriedade, né, para poder estar...
Saber até o que ele está querendo, né? A pergunta que eu sempre falo é, e aí, se você não tivesse lei, como você queria que seu patrimônio fosse distribuído? Né? Aí deixa que a lei eu cuido para a gente poder estar se enquadrando.
Com certeza. E vamos para a última pergunta. A hold é só para evitar inventário?
No longo aqui eu já respondi não. A hold não evita só inventário. Ela é o nosso gancho maior que a gente bate aqui é contra o inventário. Porque realmente 10% do valor que se paga o inventário. Mas a hold faz toda essa proteção. Por isso que eu falo. Aqui a gente hoje está falando sobre hold rural, depois eu venho para falar sobre outras. Você que está começando a ter uma vida, começando a ter patrimônios, você que está pensando em casar até, né? Se ter uma holding já feita, já constituída, evita alguns problemas ali num divórcio. Eu sei que você nunca vai casar pensando em divorciar, mas ao contrário, né? Porque o inventário você vai morrer um dia, né? Então pronto, isso vai acontecer. O divórcio não. Então talvez você divorcie ou não, então é muito bom estar já regulamentado isso daí também. A gente faz essa regularização, né? Olha, o que é de quem, o que é isso daqui. Inclusive, quando a gente institui a hold, a gente já começa a perceber quais os problemas que podem surgir, né? Então, assim, se ter aqui um divórcio, o que cada um vai ficar? O que cada um vai gerir? Será que vai ficar com prolabório? Será que vai ficar com isso daqui? Porque um casamento é uma sociedade. E a gente vê muita sociedade se desfazendo, se minguando, quando se tem uma separação. Seja no CNPJ ou seja conjugal. Então aí a gente evita alguns problemas nesse sentido também. A gente consegue evitar muita coisa, viu? Aqui, até filho fora do casamento, a gente consegue ver como que pode ficar. Tudo que você possa imaginar aí, a gente pode conversar falando sobre rude familiar.
Doutora, eu quero agradecer por esse bate-papo, essa entrevista tão proveitosa, né? Afinal de contas, aqui em Vila Bela, na maior parte é rural, né? Tem Sim. vários proprietários de patrimônio rural e com certeza uma boa parte deles não tem essa segurança ainda, né? Da instituição do holding nas suas propriedades. E eu acredito que a partir de agora, né? Como a 98.1 ela é líder de audiência na região, vão correr atrás de fazer isso aí. Né? Muito obrigado aí pela sua participação. A senhora tem algum telefone de contato para alguém que tenha dúvida e queira entrar em contato com a senhora?
Tá. Eu vou deixar as minhas redes sociais, que está disponível aí para toda a população, que eu falo sobre holding familiar diariamente. Então, todo dia vai ter um conteúdo novo para você. No Instagram, no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, aonde você imaginar, eu estou lá falando sobre holding, que é o meu nome, @PriscilaZiliane. Você vai encontrar em todos os cenários aí. Ah, Priscila, eu quero algo mais perto aqui de você. Então procura aqui o Luciano da Visão Contábil, que ele tem o meu contato, que ele sabe ali aonde como encontrar mais fácil. E ele é aqui meu mão, né? Meu segunda mão aqui. A hold é feita sempre em quatro mãos. O advogado sempre é importante, mas um bom contador ao lado também é sempre muito importante.
Muito obrigado. Pode fazer suas considerações finais para nós estar encerrando esse bate-papo tão especial de hoje.
Eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui falando sobre holding familiar, holding rural, para Vila Bela, né, e por toda a sua extensão. Eu sempre prezo muito pela informação, fazer com que a informação chegue a vários lugares, por isso que você consegue me encontrar em várias plataformas, para a gente conseguir mudar realmente essa forma de pensar de todo cidadão, não só do produtor rural, que a gente tem como sim proteger o patrimônio, como segregar os nossos riscos e como pagar menos impostos de forma extremamente lícita e fazer aí então que o legado chegue em todas as gerações. Então, para mim é sempre uma honra falar sobre esse instituto que eu venho desempenhando há alguns anos. E é muito gratificante para mim. Eu tenho isso aqui como uma missão também, né? A gente coaduna tudo junto com o que a gente gosta de fazer. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite.
Maravilha, tivemos aí uma conversa toda especial com a doutora Priscila Ziliane, né, que é advogada especialista em rode familiar. Não perca tempo, corre, faça o seu rode e proteja o seu patrimônio.